Nós estamos em contato agora com o fundador do Ranking dos Políticos, Alexandre Ostrowiec, também ele é presidente da Multilaser. Alexandre, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Alexandre, com relação, primeiramente, né, para quem não conhece o Ranking dos Políticos, que já faz um trabalho há um certo tempo aí, e tem até chamado a atenção dos próprios políticos, né? Tem sido referência aí, eles têm consultado lá para ver qual o percentual, qual o ranking deles mesmos lá, qual a atividade do ranking dos políticos, o que é exatamente faz?
Ótimo, o ranking dos políticos é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, não estamos ligados a nenhum partido ou grupo de interesse, que tem como objetivo oferecer para o cidadão informações muito rápidas e objetivas para separar o joio do trigo no que se refere aos políticos da esfera federal, né, deputados e senadores. É um jeito fácil de ajudar o eleitor a não se enganar na hora do voto.
Uhum. Agora, partindo para a questão das reformas, os deputados, senadores, o Congresso todo, de uma forma geral, muito envolvido agora na reforma da Previdência. Com relação à atitude, à atuação desses parlamentares, o ranking dos políticos também tem observado isso?
A gente tem observado que está começando a ganhar uma tração maior a aprovação da reforma, porque mesmo os parlamentares mais do chamado centrão fisiológico, né, aquele cara que está mais em busca de cargo e de grana, ele começa a ver que sem a reforma vai acabar matando a galinha dos ovos de ouro. Então, de certa forma, tem um certo consenso que alguma reforma vai ter que sair. Aí tem discussão qual reforma, se é uma mais agressiva, né, mais radical, ou uma mais aguada.
Tá, depois daquele primeiro impacto do diga não à reforma, viram que é necessário, agora qual é a reforma necessária? Seria mais ou menos isso.
É, hoje, assim, não a reforma, só existem dois grupinhos aí que realmente estão muito contra a reforma. De um lado, você tem os altos funcionários públicos e seu lobby, que é o grupinho que está interessado aí em manter os privilégios atuais. Como a gente sabe, aí, a reforma, a Previdência brasileira é hoje a maior máquina de concentração de renda do planeta. Né? Nenhum outro programa público no mundo transfere tanto dinheiro de pobre para rico quanto a nossa Previdência. Né? Vocês sabem que aí, os aposentados do setor dos legislativos, por exemplo, ganham em média mais de 22 vezes o valor da aposentadoria média do setor privado. Então, esse pessoal está muito contra a reforma e dá para entender por quê. Uhum. E do outro lado, a oposição aí mais ferrinha, né, porque sabe que com a reforma o Brasil vai decolar, a economia vai ficar muito boa, então eles vão perder pontos políticos aí para a próxima eleição. O que a oposição quer mesmo é ver o circo pegando fogo para o Brasil afundar economicamente e eles ganharem a eleição. Isso é até de se esperar. Uhum. Esses dois grupos estão muito contra. O resto todo do Brasil, que seria um minimamente racional, vai querer aprovar uma reforma, pode ajustar aqui e ali e tal, não tem problema nenhum, mas que seja uma reforma que equilibre as contas públicas.
Uhum. Agora, senhor, como empresário, né? Como os empresários e empreendedores têm enxergado essa reforma?
A gente enxerga que assim, é mais ou menos o mesmo que acontece na vida de uma privada de uma pessoa. Né? Vamos supor que você ganha 10 mil reais de salário, só que você tem 20 mil reais de despesa por mês. Então, e essa despesa está aumentando ano a ano, né, e a arrecadação tende a cair, o seu salário tende a cair. Uma hora vai estourar suas contas, certo? Você entra no cheque especial, você entra no cartão de crédito, faz dívida, mas por mais que você faça a dívida, uma hora vai explodir, você vai ficar inadimplente, né? O mesmo acontece com os países. A diferença é que um país não pode quebrar e fechar, ele simplesmente começa a parar de pagar suas contas, vai ter que imprimir dinheiro, vai gerar inflação. Então, assim, é uma questão puramente matemática, não é ideologia. Se o Brasil não reformar a Previdência e economizar aí muitas centenas de bilhões por ano, simplesmente as contas não vão fechar e aí o país afasta investimento, aumenta a inflação, aumenta o desemprego, né? Vai para um perfeito inferno econômico. Uhum. Isso vai causar muito sofrimento para o nosso povo, para todo o setor produtivo. Então, assim, o empresariado todo no Brasil, ele está confiante, contando com uma reforma bem ampla. Não é uma reforma do Bolsonaro, desse ou daquele governo, é uma reforma do Brasil. Inclusive, já era proposto pela Dilma, proposto pelo Lula. Todo governante que passa lá no Planalto fala de reforma da Previdência. A diferença é que agora tem um plano crível aí na mesa e o tempo se esgotando, né? A ampulheta está está saindo a nossa areia aí da ampulheta, está acabando o tempo, ou o Brasil reforma ou quebra, é simples assim.
É verdade, a situação já entrou num ponto que já deu aquele primeiro passo, agora não dá mais para recuar, agora tem que ir para frente e ver o que é que vai encontrar lá.
É, os números são absurdos, André. Assim, ano passado, a Previdência deu um rombo de 290 bilhões. Aí passou um ano, já foi para 310 bilhões. É o valor que se perde ao ano, ou seja, é uma dívida, que é um gasto que é obrigatório, constitucional, né? O governo é obrigado a gastar, e isso acaba secando o dinheiro de todas as outras coisas. Então, merenda das crianças, vai cortando. É, remédio no hospital para a população, vai cortando. Quer dizer, a Previdência vai devorando tudo. E se você olha os números em termos históricos e internacionais, o Brasil é um absurdo, porque o Brasil é um país ainda jovem, que gasta proporcionalmente à nossa economia mais do que o país mais velho do mundo, que é o Japão. Ou seja, o país que é mais idosos, que é o Japão, onde realmente lá é normal, você se espera lá que eles vão gastar muito com o velhinho, né? A gente consegue gastar mais que o Japão. É surreal. E a gente ainda gasta mal esse dinheiro, porque ele é direcionado em grande medida para um grupinho de privilegiados do setor público, né, que recebe pensões aí absurdas, 10, 15, 22 vezes maiores do que o cidadão comum, o réis mortal. Então eu acredito que todo cidadão brasileiro de bem, o cidadão comum, ele tem que entender essa matemática, né, independentemente de ideologia, ele seja de direita ou de esquerda, e ele precisa comprar aí o apoio à reforma da Previdência.
Uhum. Não, o senhor tocou nessa questão, né? Gasta como o Japão, só que não tem eficiência. Acredito que esse seja o problema, não é quanto gasta, mas o retorno que se tem, eficiência que se aplica com o dinheiro público.
Não, assim, o gasto é igual, assim, o que se gasta em previdência é uma pensão, você dá um cheque pro velhinho lá, para a pessoa aposentada. Então o gasto é sempre o mesmo, o Japão gasta com esse cheque, o Brasil com esse cheque. O problema é que nós ainda somos jovens e gastamos muito, né? O Brasil gasta cerca de 11% do PIB, 11% da nossa economia inteira vai para pagar pensão. E no Japão é 10%. Né? O que precisa fazer é mudar as regras para que todo cidadão tenha regras iguais, né? E uma equanimidade das regras. É, não é porque o cara é deputado que vai ganhar 30 vezes mais, não é porque o outro é juiz, o outro é desembargador, não é porque fulano é filha de militar aposentado, né? É um fato importante aí para falar para os ouvintes. Muitos ainda não conhecem essa particularidade, mas no Brasil ainda existem hoje 300 mil mulheres que se beneficiam de uma lei que é filha de militar falecido, filha de militar, elas têm direito a uma pensão até o casamento. E isso gasta muitos bilhões por ano só com essas filhas de militar. Tem velhinha aí de 60 anos que nunca casou, porque ela não é idiota, óbvio, né? Já juntou com o cara, já teve filho, já tem neto, e ainda continua recebendo pensão de 20, 25, 30 mil reais por mês, porque ela é filha de um militar. Né? Para não ser incorreto aqui, eu preciso dizer que essa lei já foi revogada, mas ainda tem uma base grande de pessoas beneficiadas, né, que vão receber isso durante mais 70 anos pelos cálculos aí dos economistas.
Uhum. Na visão...
Você acha que é justo um pobre no Brasil financiar a pensão de 30 mil reais para uma mulher capaz, saudável, que ganha pensão de filha de militar?
É
um absurdo, né?
Na visão do senhor, muito se fala em Brasília que o presidente Bolsonaro, ele ainda não está com uma base afiada, uma base de sustentação no Congresso. E desde o começo do mandato, até era fala de campanha dele, sobre a velha e a nova política. Como o senhor acredita fazer passar a reforma até proposta, né, pelo governo da Previdência no Congresso, sem sair dessa velha política, passar para a nova política, como ele tem dito, e também com uma base que ainda está tendo atritos dentro dela mesma?
Então, eu acho que o governo vai ter que amadurecer um pouco nesse assunto de velha e nova política, porque em termos do que o governo Bolsonaro prometeu, eu acho que é muito certo, né? O que seria a velha política, né? Chegar, por exemplo, vamos chegar num partido aí qualquer, vou dar um exemplo, sei lá, o PP, né? O PP ou o PMDB, qualquer um. E aí fala assim, vocês precisam aprovar a Previdência, senão o Brasil quebra. Aí o partido antigamente ia falar, ok, então me dá aí umas estatais, me dá um ministério, lote fechado, né? e aí eu aprovo. Ou seja, esse toma lá da cá era uma coisa muito, muito venenosa para o Brasil, né? E aí você via todos os escândalos, né, de corrupção, etc. Por quê? O governo dava o ministério porteira fechada, dava lá para o cara a diretoria de algumas estatais, né? Você vai ficar com o Petrobras, o outro vai ficar com o Banco do Brasil, e aí cada partido fazia e deitava e rolava. Essa é a velha política que precisa acabar, e eu concordo 100% com o governo Bolsonaro. O que eu acho que eles não devem ser tão puristas, precisam flexibilizar um pouco, é que os parlamentares têm alguns legítimos interesses que precisam sim ser negociados, né? Uhum. Que não envolve nenhuma corrupção, mas envolve um pouco mais de atenção e um toma-lá-da-cá saudável. Ou seja, o parlamentar fala, pô, estou precisando aqui na minha região fazer uma obra que beneficie a população, então eu preciso de ajuda para poder apoiar isso. Quero sair numa foto com o presidente, quero ser recebido, né? Esse tipo de diálogo e carinho é natural de qualquer república. Sim. E sem isso não precisa de república. Pode ser uma ditadura se você não vai trabalhar com o Congresso, né? Então, acho que o governo tem confiança que vai dar uma temperada nessa questão para poder aproximar mais o Congresso nessas coisas que sim são saudáveis e lícitas, né? E aí entrar um equilíbrio que seja bom para ter mais governabilidade. Isso acho que é bem bacana.
Uhum. Alexandre Ostrowiecki, presidente da Multilaser e também fundador do Ranking dos Políticos, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas e uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde a todos.